Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E o nosso convidado de hoje é um amigo de um tempo já, eu conheço ele não há muito tempo, mas é um TikToker muito famoso, tem mais de 3 milhões de seguidores lá no TikTok e também mais de 1 milhão de seguidores aqui dentro do próprio YouTube. Então, hoje estamos aqui com o Vinícius da Ilha.
Olá, oi,
olá,
gente.
Olá, uma salva de palmas para você. Temos plateia aqui hoje também, o Alan, um amigo do Vini, tá aqui perto da gente. Tudo bom, Alan?
Eu já falei pra ele, veio pra fazer plateia.
O Alan é fotógrafo, né?
Isso, e ele veio pra fazer efeitos sonoros hoje também. Aqui com a gente.
Ah, muito bom, fazer efeitos sonoros. Eu quero saber como vai ser isso, fazer efeitos sonoros. E também o Maicon, boa noite, Maicon, que tá aqui acompanhando o nosso podcast. Ele que tá fazendo a transmissão pra vocês. E aí, Vini, tudo bom?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Dani.
Muito feliz que você
Dani
veio.
É um amigão meu, que sempre me chama pra fazer as coisas.
Você é falso. Nossa.
Para. Gente, eu adoro o Dani, viu? O Dani é muito legal. Eu amo ele.
Falar em
ele
falsidade, a gente vai ter umas polêmicas aqui hoje.
Hoje a gente vai ter umas polêmicas.
A gente tava conversando, né, eu vou te perguntar, eu quero saber tudo sobre essas polêmicas. Ô Vini, de novo, obrigado por você ter vindo. Também gosto muito
agradeço.
De você. Você é um criador de conteúdo muito foda. Tá aí bombando nas redes. São mais de 3 milhões de TikTok?
Isso, 3 milhões. Tá 3 milhões e 400 mil no TikTok.
Chegando a 3,5.
E no YouTube, 1 milhão e 300 mil.
Aqui no YouTube, 1 milhão.
Sim. E estamos também agora. A gente tá trabalhando agora pra crescer o Instagram. Então, pessoal, me siga aí no Instagram também, né?
Mas Instagram ainda tá rolando? Eu tenho a impressão que o Instagram, ó.
Deu uma caída, né?
Tá morrendo.
Então, eu acho que isso são fatos do algoritmo, assim. Então, eu acho que uma hora tá lá em cima, outra hora cai, né? Mas ainda assim, para o criador de conteúdo, é a melhor opção.
É a melhor opção? Melhor que TikTok? Ó, o TikTok é ouvindo aí, ó o chinês.
Não,
aí,
vamos falar assim, eu não sei de
remediar agora aqueles, né?
Eu não sei se de entrega. Uh-huh. Eu acho que de entrega o TikTok tá o melhor, assim, pra você conseguir conquistar o seu público. Mas monetização e trabalho
parcerias um Insta, né? E tudo mais. Eu também, eu gosto do Instagram, né? Eu falo assim, mas eu tô vendo aí, acompanhando algumas coisas, parece que o Instagram tá meio caindo. O Facebook, embora as pessoas falem do Facebook, mas o Facebook tem mais usuários ainda.
Cara,
do que
o Facebook,
TikTok.
O ano, eu não sei se foi o ano passado ou retrasado, ele foi o aplicativo que mais foi usado no Brasil.
Sim, pois é.
Mais que o YouTube.
A gente esquece dos nossos tiozinhos velhos, das nossas mães que estão lá. Minha mãe, a minha avó, elas estão no Facebook.
Exatamente. Minha família também, minha família inteira lá.
Pois é.
A minha avó, vou te contar um negócio.
Como é o nome da avó?
A minha avó, Carmen.
Carmen da Ilha?
Carmen da Ilha
é um sobrenome.
Carmen Dias Molina, mas pode chamar de Carmen da Ilha.
Carmen da Ilha.
A minha avó, quando ela entrou no Facebook, o Facebook tinha aquelas perguntinhas. Como você está se sentindo hoje, né? Quando você ia fazer as postagens.
Já até imagino.
No primeiro dia que ela tava usando, veio a postagem lá no meu feed do Facebook.
Estou bem.
Estou bem, Facebook. Obrigado por perguntar.
Mas é maravilhoso. É maravilhoso, dona Carmen. Ó, muito coração pra senhora, porque é exatamente isso.
Mas
na verdade, o Zuckerberg, ele disse, numa das entrevistas que eu vi dele falando da mudança do Facebook, que ele quer exatamente essa coisa de família dentro do Facebook. Então, fotos de família dão muito certo.
Sim.
Fotos de superação, assim. Ai, eu vejo umas fotos lá, assim, tipo assim, esse cara vendia balas no farol e agora comprou uma casa. A galera ama o estilo da dona Carmen. Ai, maravilhoso, Jesus abençoa, não sei o quê, entendeu?
Exatamente. E além disso, no Facebook também rola bastante os gamers, né?
Os gamers.
Que bomba no Facebook.
Pensei que você ia falar os gays, né?
Os gamers gays.
Ah, os gamers
porque
gays.
Porque o Facebook, ele só contrata
você
gamer LGBT.
Também? É verdade. Sim. Por que você não vai nessa?
O Facebook, porque é muito difícil entrar no Facebook.
Ah,
não é assim, não.
Não é assim, não. Mas você sabe que eu tenho mais audiência no Facebook do que no YouTube, né?
Sério?
Eu tenho 2,5 milhões no Facebook. Eu não te, o meu YouTube aqui, onde a gente tá, o pessoal do Google olha pra mim e fala: ah, não gosto dele, não. Agora o Facebook, o tio Zuki me comprou.
Olha,
me comprou,
gente. Eu tenho um amigo também que bomba no Facebook.
A minha renda maior, falando, é o Facebook.
Não sei se você conhece a Clecolucci.
O Cléo, conheço, um loiro que faz...
Isso!
Eu sempre falo que ele é muito engraçado, mas eu falo que ele tem um relacionamento abusivo com o namorado dele.
Com o Dylan.
Porque aquele menino, coitado, o menino fala um ai, ele cala a boca! É maravilhoso. Exatamente. Eu sei que é
personagem. Aí ele vai fazer vídeos, ele tá, o Dylan vai fazer vídeos, ele tá lá do lado. Ele namora!
Ele grita, é maravilhoso.
Ele também bombou, ele começou como, no Facebook.
Mas como gamer, não?
Não. Aí foi conteúdos dele mesmo.
Muito que bem.
Mas eu digo que assim, pra quem é gamer, conseguir uma boquinha ali no Facebook é muito bom. Mas você precisa ser LGBT, infelizmente. Ou felizmente.
Você já ia ser cancelado. Exatamente. Se você fosse hétero e tivesse falado isso. Você ia ser cancelado.
Ai, gente, pelo amor de Deus.
Vou fazer esse corte. Cortar bem aí, só pra você... Bom, vamos lá. Sabe, cancelamento também dá uma boa. Você produz mais vídeos do que? Curiosidade, né?
É, curiosidades. Assim, eu comecei fazendo... É, histórias bizarras, crimes, terror, que era o meu foco.
Era o seu foco, era o principal gênero, né?
Isso. E eu viralizei na internet, inclusive, fazendo esse tipo de conteúdo. Uhum. Depois, eu abri pra curiosidades, né? E aí, eu fiquei aí uns 6 meses focado em curiosidade, bastante coisas, curiosidades sobre o mundo. Uhum. E agora eu tô querendo voltar um pouco, porque eu sei que é um negócio assim que me pega bastante. Assim,
mas voltar por quê? Você parou com curiosidades? Não.
Não, eu não parei ainda totalmente, mas eu quero focar mais em... no bizarro, assim, no lado bizarro,
Mas você não sofre uma censura, o bizarro? Porque esses dias, eu não sei se você viu, saiu uma notícia de um cara com pernas de carneiro, pernas de animal.
Na África. Gente,
foi
bizarro, né?
Eu fui falar disso, pelo menos o TikTok não me bloqueou. Mas todas as outras redes, a minha monetização foi cortada. Porque eles não gostam de bizarro. Você não sofre com isso? Falar do bizarro não é um problema pra você?
Então, eu sofro, realmente, assim. Essa questão, a gente tem que se acostumar com a questão da monetização, né? Mas eu acho que é um conteúdo que as pessoas gostam bastante.
As pessoas
dá pra chamar.
Adoram falar de coisa bizarra.
E dá pra chamar bastante público. E aí você tem que fazer, né? Fazer o seu pé de meia com outras coisas, né? Mas a monetização, infelizmente... Agora você tem que tomar um cuidado lascado com a questão do alcance, né? Você tem que saber como fazer, não colocar aquelas coisas, né, bem... muito
grotesca, gore, né? Sangue, cabeça voando...
Porque aí o alcance vai lá embaixo, aí não...
E você sabe que eu percebo que a gente fala assim, mas a galera gosta de gore. Sim. Por exemplo, às vezes eu recebo uns vídeos... recebo uns vídeos não, né? Acontece, por exemplo, quando acontece acidente com famoso, eu fico muito preocupado. Porque os meus seguidores, eles pensam que eu tenho vídeo. Eles ficam, cadê o vídeo? Eu falo, gente, eu não compartilho esse tipo de coisa. Aí eu faço texto falando, não compartilhem, não mandem. Mas a galera quer ver.
Manda pra você?
A galera me manda.
Porque pra
também.
Mim manda.
Pra mim eles também mandam.
Exatamente,
eu trabalhei 10 anos com jornalismo. E cara, eu recebia... vídeos e fotos bizarras de crimes. Lembra do caso do Matsunaga, que a mulher esquartejou?
Sim,
eu recebi as fotos.
Inclusive, parece que ela ia... Aconteceu alguma coisa com ela essa semana que eu vi. Não sei se ela ia sair.
Eu acho que ela tem umas saídinhas, a Elise, né? É. E aí eu recebi... Só que eu era obrigado a ver e fazer vídeos, não fazendo, mostrando, mas ver pra dar a minha opinião, porque era o meu trabalho. Agora, hoje, eu tento fugir disso. Mas a galera gosta. A galera gosta. Meio carniceira, não
é? Gosta mesmo.
Esse gore.
Assim, ó. Eu não sou a favor desse tipo de compartilhamento, né? E nem desse tipo de conteúdo aonde você entra profundamente. O máximo que eu faço é noticiar aquilo que acontece, né? Daquela forma de notícia mesmo, sem sair muito, né? Sem entrar muito... Sem se aprofundar pra contar os detalhes, né? Que eu acho que isso é uma coisa...
Desculpa te interromper, mas é que eu lembrei que da Marília Mendonça você deu logo que o avião caiu.
Foi logo...
Antes de confirmarem a morte
Antes de confirmar a morte, eu fiz antes de confirmarem a morte. Eu faço bastante essas coisas de notícia. Inclusive, essa semana um vídeo meu viralizou, que foi a notícia do rapaz de Balneário Camboriú, que foi com o cachorro dele lá.
Ah, o Churrasteio?
Essa
notícia é muito triste, cara. O que aconteceu? Como é que foi essa história?
Então, na verdade, eu fiz o primeiro vídeo que eu fiz foi explicando se era possível ir de São Paulo até os Estados Unidos.
Ah, eu vi esse vídeo, até comentei.
Então.
Falei, vamos, bora, amigo.
Eu vi no TikTok. Uhum. E aí, esse vídeo viralizou de uma certa forma que eu fiquei besta. E eu fiquei mais besta que eu postei esse vídeo 2 dias antes de acontecer o que aconteceu. Então, o pessoal começou a marcar ele. Eu esqueci o nome do rapaz, é que eu sou, gente.
Eu marco. É, porque a gente, eu entendo que a gente grava muita coisa, mas eu lembro que o nome do cachorro parece que era Shurastei.
É, Shurastei, é. O cachorro era Shurastei. Por causa
era um,
Shurastei,
era um Golden Retriever, né? Shurastei ou Shuragol.
É, exatamente, exatamente.
É um Golden Retriever, não é? É a raça do cachorro. É. E aí eu lembro que ele. É, então quer dizer que você gravou um vídeo falando se era possível ir do Brasil até os Estados Unidos de carro, dois dias antes da tragédia.
Dois dias antes. E aí o pessoal começou a marcar ele. Só que assim, o pessoal tava marcando muita gente, então eu meio que não dei muita bola por conta de ser várias histórias, entendi, assim, né? Aí eu sei que dois dias depois saiu a notícia. E como eu gosto também de publicar bastante notícia, levar a notícia pro pessoal, eu falei, eu vou noticiar, eu vou fazer essa notícia. Mas assim, que nem já saiu a foto também do acidente. Foi uma coisa que eu não fiz. Eu vi já vídeo no TikTok do pessoal fazendo, mas eu não fiz.
A foto do acidente.
É, de como ficou o carro e tudo. E eu sei que agora também parece que ele, o cachorrinho teve que ser cremado lá, nos Estados Unidos, pra poder vir com ele. Porque não podia vir o corpo do cachorro.
Do animal.
Só vai poder vir o corpo dele. Eu não sei se é por causa de... ia ficar muito caro, eu não sei. Uhum. Ou burocracia.
Ah, então quer dizer que o corpo dele veio pra cá? Veio pro
não
Brasil.
Veio ainda.
Ah, não veio?
E vai demorar um tempinho pra vir. Parece que vai demorar aí uns 20, 25.
Mas a ideia
dias.
É trazer... Então quer dizer que ele deve estar embalsamado. Embalsamado, assim. Ele deve estar com... deve ter feito algum procedimento lá pra ele não
pra
ficar mal,
sim,
né?
Sim, pra não ficar conservado e tudo pra trazer. Mas é o que eu vi. É assim, eu não me aprofundei muito, mas hoje eu vi a notícia de que vai demorar uns 20, 25 dias aí pra ele poder vir pro Brasil. E vai ter que vir com o cachorro, só as cinzas do cachorro.
E como foi o acidente, assim? Você pesquisou isso?
Sim, sim. O acidente foi... é que ele foi num podcast, acho que uns 3 dias antes. Inclusive, eu não consegui descobrir como que ele foi, mas foi um podcast com um cara famoso, um apresentador famoso, que eu não me lembro agora o nome
dele.
Era
o Rafinha Bastos... Eu vi que ele foi em alguns.
É,
foi o Rafinha.
É, eu acho que foi
ele
do Rafinha Bastos.
Inteligência Limitada também.
Acho que foi no do Rafinha Bastos. Mas eu fiquei me perguntando, meu, ele foi um tempo antes, mas ele tá nessa viagem, então eu acho que o Rafinha Bastos devia estar lá, eles pegaram um lugar e fizeram.
É, eu acho que o Rafinha Bastos viaja, ele tava nos Estados Unidos, que eu lembro que ele entrevistou o Vesgo, Hispânico, lá nos Estados Unidos.
Ah, então é isso.
Então
é
ele
isso.
Deve estar. Tá,
ele foi
deve
lá.
Ter entrevistado lá. Porque eu vi que ele participou de vários podcasts.
Sim.
O nome do. Como que era o nome dele, né? O caso. Eu vou procurando aqui só pra eu lembrar o nome dele.
E aí eu sei que ele, nesse podcast, ele falou que a direção do Fusca tava travando. Só que assim, eu não posso confirmar se realmente foi o fato, foi o que aconteceu, né? A direção travou. Mas o que eu sei é que ele estava numa velocidade um pouco alta, né?
Com o Fusca.
É, com o Fusca.
É o Jesse Coles, o nome dele.
Isso,
né?
Isso.
Com o Golden Retriever, Shurastei, a caminho do Canadá.
Isso. E eles estavam numa via que chamava US-199, que era uma via dos Estados Unidos. E aí estava vindo um americano, né? Um estadunidense. Que americanos somos todos nós, olha eu militando.
eu falo norte-americano.
É,
né?
Ou
porque
norte-americano.
Nós também estamos na América, né?
É, exatamente. E aí ele tava vindo na via dele normal, e aí esse, o rapaz aí que você falou o nome, que eu já esqueci.
O Jesse Coles.
Ele foi atravessar, ele foi fazer uma travessia.
Ultrapassagem, assim, né?
Uma ultrapassagem. E aí, no que ele foi, ele não conseguiu voltar. Tava muito em alta velocidade, aí os carros pegaram bem de frente, assim.
Gente, que história triste,
e
né?
O cara, assim, não... Pra você ver, o carro... O Fusca, ele era bem antigo, né? Então era só lataria. O cara, ele sofreu algumas coisas, mas ele tá vivo, né? Ele tá se recuperando. Enquanto eles morreram na hora, né? Porque...
Porque é bem antigo, simbólico, né? Assim, né? É um cara... com cachorro, né? O pessoal se apega muito a essas questões de galera que viaja com os animais pra desbravar o mundo. Sim. Num Fusca, o Fusca
exatamente.
É muito brasileiro, assim.
Muito, né? Meu, e com a placa de Balneário Camboriú, assim. E tinha várias coisas no Fusca, assim, vários adesivos.
Dos países.
Era um Fusca super famoso. Meu, eles pararam lá na Times Square, tipo, várias pessoas pararam eles, assim, sabe?
Eu vi esse vídeo.
Então, tipo, ele era uma história super famosa, muitas pessoas acompanharam essa história.
O caso do Jesse com o Shurastei era pra ser uma história bonita.
Sim,
e aí, infelizmente,
exatamente.
ele acaba...
E agora
mas
a galera
pode ser
tá...
também,
sim,
né?
Sim, agora a galera tá, tipo, super... Tá todo mundo em cima da Netflix, assim, ó.
Nossa,
faça um filme, contem a história deles, porque essa história precisa ser contada. Porque, meu, é tipo assim, ele era um cara que ele amava o cachorro. Ele amava o cachorro dele. As pessoas perguntavam pra ele, por que, tipo, por que você decidiu levar o seu cachorro? Ele falou, meu, tipo, não tem nem cogitação essa pergunta. Tipo, ele é a minha vida.
É o filho dele.
Né? E, meu, a história, tipo, acabar assim, os dois, sabe?
Juntos, né? Foram assim. Juntos pro céu.
Tipo, né? Parece. É, não querendo romantizar, mas parece aquela coisa, tipo, juntos para a eternidade.
Para a eternidade, né? É um filme. É um filme. E quando tem um apelo de. Não é nem baseado em fatos reais, né? É um filme que aconteceu mesmo. Né? Uhum. Eu acho que, assim, tá pronto. O roteiro tá pronto.
Exatamente.
Pra acontecer.
Eu acho que seria uma boa. Netflix deveria fazer.
Alô, Netflix, ó o caso do Jess.
Cuidado, hein, porque alguma outra produtora pode entrar na frente.
Corre. mas pensando nisso, a história é muito triste aí. Meus sentimentos para a família, né, do Jess e do Shurastei, né? Porque, meu, foi uma história muito triste. Espero que, né, que ele... Pra quem acredita, né? Não sei, você acredita em vida após a morte?
Acredito, amigo. Eu sou espírita,
né? Ah, você é espírita, então, é verdade.
Então, eu acredito em tudo isso.
É, pro espiritismo faz muito sentido essas coisas de morrer juntos no mesmo tempo, né? De almas gêmeas, almas amigas. Tem várias que... Eu não sou espírita, mas eu na minha família tem muitos espíritas. E eu me simpatizo muito com o espiritismo, né?
Uhum.
É, eu tenho um caso de... Posso contar rapidinho?
Claro!
Porque eu sei que você tratou você. Mas é bem... Eu tenho um caso com o meu gato disso, de reencarnação, né? Porque eu tive um cachorro, o Bob, que era um cachorro preto. Aproveitando pra passar batom, né? Eu tive um cachorro, Bob, que era meu cachorro preto, que eu amava. E na época que meu pai bebia e tudo mais, meu pai abriu o portão de propósito pro cachorro ir embora, porque meu pai não gostava de cachorro. O cachorro foi envenenado na rua. Ele volta pra casa e morre. É, eu vou resumir a história. Aí no dia que o meu cachorro morre, eu fico muito mal, vou dormir na casa de uma amiga e eu tenho sonhos com um gato preto no meu portão querendo entrar. E aí eu não deixo o gato entrar e tudo mais, e deixo, meu cachorro vai levado pela prefeitura. E aí o gato, eu fico emocionado de contar. E aí eu sonho com o gato, o podcast é pra você falar e eu fico emocionado. E aí meu pai vai se recuperando e tudo, e quando meu pai se recupera, meu pai fala assim, tem um amigo meu que tá doando um gato preto. E aí, na hora que eu chego na casa da minha amiga, da menina, pra adotar o gato, a mesma cena que eu vejo no portão do gato preto, eu vi no sonho. E aí, pra mim é o Bob. Pra mim, uhum. Ele voltou pra mim, pra falar, tipo, tá tudo bem e tal.
E você tem até hoje,
tava
esse
me segurando
gato
pra não chorar nessa história do Shurastei. Você vê que o viado chora mesmo assim.
O viado é das águas, não tem jeito.
É das águas, sagitariano.
E você tem até hoje ele?
E o Trevor, ele voltou, e ele voltou com alguns trejeitos do Bob, que o Bob virava de cabeça pra baixo, ficava com as patas assim, o Trevor dorme assim. E aí eu contei essa história uma vez no Facebook e a galera vibrou, falando, é o seu gato, é o seu cachorro que voltou e tudo mais. Uhum. Então eu acredito muito nessa ligação que os animais, eles vêm pra ajudar os humanos, né? Não sei se o espiritismo fala isso, alguma coisa disso.
A ligação.
Que os animais têm a alma, né? Eu lembro que o Chico Xavier falava que os animais voltavam mais rápido do que os humanos, né?
Sim,
reencarnavam
exatamente.
Mais rápido, né?
E
morrei toda a maquiagem.
Eles têm uma, assim, né? Existe, todos nós existe, a gente tem uma, como que se diz? Um propósito, né, na vida. E com os animais não é diferente, né? Ainda mais os animais que vêm pra conviver com humanos, né?
E os animais têm essa missão, Vini, de ajudar os humanos de alguma maneira na sua religião?
Com certeza, tem uma ligação muito forte com os humanos. Assim como os humanos também têm a missão de ajudar os animais. É uma coisa assim que são energias diferentes, mas que se completam. Então, um sempre vai precisar do outro.
A minha avó falava que quem maltrata animal tem a vida atormentada.
Sim,
quem
exatamente.
Quem maltrata gato e cachorro.
Tem muito, tem muito.
Eu lembro que eu falei isso pra um amigo meu vegano um dia. Um amigo meu vegano, ele falou, mas a carne que você come também é maltratar um animal. Aí uma outra amiga minha pegou e falou assim, mas calma, porque tem uma questão aí, quando o animal ele serve de alimento pelas gerações, aí tem uma questão kármica. Aí entrou numa brisa muito
grande. Nossa, gente, é uma coisa que, tipo assim, é uma uma discussão que vai durar muitos e muitos, muitos anos. Muitos anos,
a gente não vai sair daqui hoje. Né?
É, exatamente.
Mas esse assunto do Shurastei, ele me deprimiu, e eu me deprimiu assim, né? Ele me deixou muito triste, eu tenho certeza que muita gente também.
Sim.
Mas pelo espiritismo a vida não acaba na morte, né?
Exatamente, pelo espiritismo eles estão juntos aí e vão ficar juntos eternamente, eu tenho certeza. Eu
talvez
acredito
voltar,
nisso.
Né? E talvez voltar, né? Porque tem reencarnação também, mas a gente não sabe o processo.
Sim.
Né?
O meu irmão, ele tinha muitos animais quando a gente era mais novo. Uhum. A minha casa era assim um zoológico, tanto que a gente morava num apartamento e o meu quarto, eu não sei como eu conseguia viver dentro daquele quarto, porque aquele quarto tinha um cheiro. Mas eram animais assim, ó, pra você ter noção. Era gavião, era iguana, era cobra.
Seu irmão tinha esses bichos?
Sim.
Por quê?
Meu irmão, ele fazia estágio numa escola de ecologia que tinha lá em São Caetano, na cidade que eu nasci.
Uhum.
E ele pegava os bichos pra cuidar, essas coisas, ele levava pra casa. Então ele tinha muitos animais, assim, e eram animais exóticos só. Hoje em dia, ele é vegano, então ele não faz mais esse tipo de coisa, porque ele não aceita, né? Porque aí foi aquela coisa que ele fala que ele foi evoluindo, né? Mas, antigamente, ele fazia esse tipo de coisa. E aí, eu lembro que a gente tinha um gavião em casa, que
meu
era assim…
Meu Deus, um gavião. É uma ave enorme.
Sim. E ele ficava num viveiro. Era grande o viveiro. Era grande. Mas eu acho que não era tão grande pra um gavião, né? Porque o gavião, ele merece viver aí solto.
É, solto. Eu morro… Eu tenho medo de gavião.
Mas assim, o gavião, toda vez que o meu irmão chegava em casa, o gavião gritava. O gavião gritava, assim, gritava mesmo, assim. Era só o meu irmão. A gente podia chegar, ele…
Mas ele conhecia, porque conhecia.
E assim, a gente abria a porta pela sala. Então não tinha como ele ver quem tava
só
chegando.
Só já sentia.
Mas ele já sentia. Não sei se tem cheiro, não sei, eu não entendo.
É, ó, a Fernanda falou aqui, ó. Os animais conseguem ver muitas coisas que na maioria das vezes os humanos não conseguem.
Sim.
Falam isso mesmo, né? Que os animais têm uma sensibilidade, um instinto pro espiritual,
eu,
né?
Eu fazia uma série de vídeos que era assim, por que a gente não merece os animais?
Ah, eu já vi também, é maravilhoso.
E aí eu mostrava vários animais fazendo coisas que pra mim é totalmente irracional. Eu sei que vai chegar a galera da biologia e falar: não, um animal é irracional. Mas, gente, se ele não é racional,
mas,
ele
como
age
irracional?
Por um... É, porque, tipo, pra ciência, os animais são irracionais. Os animais não pensam, não conseguem pensar. Tem gente que, tipo, acredita que nem o cachorro pensa, que o cachorro faz tudo por instinto. E aí tá, eu sei que pode...
Eu tinha essa impressão de gato, mas o gato é muito inteligente, gente.
Cara, a ciência pode até falar isso, mas eu acho que tem uma energia aí que faz o
bicho pensar. Eu acho que a ciência já deve estar mudando.
Tipo, se a ciência consegue provar de forma física que isso acontece, eles não conseguem provar de forma enérgica e eles não conseguem provar através da religião. Então, pra mim, eu acho que tem alguma energia ali que faz o animal...
Eu também acredito.
Racionalizar as coisas, porque não é possível. É bizarro.
O Ellison falou assim, ó, os gatos são protetores. Eles sugam todo tipo de energia negativa.
Uhum.
Falam isso dos gatos, né? Que os gatos têm essa...
Sim, dizem que é bom ter gato em casa por conta disso. Porque os gatos, eles sempre vão canalizar as energias, né, da casa.
O meu gato é super, tipo, sabe? Ele olha pra tudo, assim, tipo, ai... Foda-se.
Mas os gatos são... É muito isso, né?
É muito isso.
O gato é muito isso. Tipo, ele demonstra, parece que ele demonstra de forma enérgica mesmo. Mas não gosta muito de um carinho ou de uma coisa
não
assim.
Não gosta. Né? Meu gato morde e tudo mais.
É claro que tem gato cachorro, que eu falo, né? Que tem gato cachorro. Tem uns gatos que são praticamente cachorro, né?
Sim, sim, sim.
Aí eles gostam, mas não é uma característica de todos os gatos, né? Mas só pra finalizar a história,
uhum.
Aí esse gavião, ele passou mal por algum motivo. E um certo dia, o meu pai chegou e viu que ele tava, tipo, quase morrendo, morto. Assim. E o meu irmão, tipo, tava demorando pra chegar, ele ainda tava meio longe. E o meu pai falou, meu, o gavião não vai aguentar, tipo, ele já tá, tipo, à beira da morte, assim. E o gavião esperou o meu irmão chegar em casa. Quando o meu irmão chegou em casa, eu lembro que eu tava no carro com a minha mãe lá embaixo do prédio. O meu irmão gritou, mãe, desesperado. Ele desceu correndo com o bichinho assim, ó, na mão. Aí quando ele chegou no carro, ele mostrou pra gente, olha como ele tá. Ele, tipo, o gavião deu um suspiro assim, ó, e morreu.
Esperou seu irmão chegar.
Sim. É bizarro.
Triste.
É bizarro. Então eu acho que,
eu tenho
tipo,
uma dó de
é uma característica que não é só de gato e cachorro, mas sim de todos os animais.
De todos os animais. Eu vejo umas pessoas. Então, inclusive, tem uma questão que eu ouvi uma vez, e era de um tio meu, ele já é falecido, mas ele era espírita. Ele falou pra mim assim: que tem gente que tem uma sensibilidade tão alta, aguçada, que que consegue conversar com os animais.
Sim.
E tem
eu
gente.
Eu acredito nisso.
Eu também acredito, mas quando você fala, as pessoas, ah lá, fala, é o quê? A Branca de Neve, que fala com ele. Começa a cantar, né? Um dia serei feliz esperando o príncipe. Mas é, isso faz total sentido, porque tem gente que doma os bichos, tipo leão, tigre, e o cara consegue, assim, os domadores, e os bichos parecem encantadores.
Aqueles caras com a cobra?
Com cobra, com tudo,
aquelas
sabe?
Pessoas, eu não sei onde que é esses lugares, mas que tem os caras que, tipo, sobe, a cobra sobe, assim, e segue eles, é bizarro.
Ó, tô falando aqui, ó, o Alados Oficial falou assim, ó, sou estudante de biologia, minha dicção hoje tá ótima depois do choro. Sou estudante de biologia, amo animais, já peguei em várias espécies exóticas e tem um dom com animais. Ele colocou dom entre aspas, tá vendo? Patrícia Santos, gente, hoje em dia já mudou muito esse pensamento, o pensamento da irracionalidade.
Uhum.
Cachorro, por exemplo, tem mentalidade de uma criança de 5 anos, aí ó.
Olha!
Assim como outros primatas...
Eu não sabia disso, cara!
Aí, ó, dica de vídeo pro TikTok de amanhã.
Olha!
Assim como outros primatas não humanos, mas em sua maioria há instinto mesmo, há evolução. Cara, eu acredito muito.
Sim.
Meu, tem macaco.
Sim.
Tem macaco que é muito inteligente.
O macaco é bizarro,
o
né?
macaco é muito inteligente.
Meu,
cara.
Eu já postei um vídeo no meu TikTok de um macaco que ele foi fazer café.
Não, gente.
E aí o cara fala pra ele assim, ó. Tá, não sei o quê. Aí o cara tá cantando lá e o macaco lá todo se divertindo. É um vídeo viral, tem 30 milhões de acessos. Então, provavelmente a galera aí que já deve ter visto. E aí ele pega o negócio de café. Aí ele vai, sabe aquilo de moer o café?
Sim.
Ele moe
o macaco.
Café, o café. O macaco. Aí ele tira, coloca na cafeteira e liga a cafeteira. Depois de ligar a cafeteira.
Do macaco fazendo café?
O cara vira pra ele e fala assim: você quer uma fruta?
Pra mim é demais.
Aí o macaco vira assim pra fruta, pega uma fruta e come a fruta.
Eu vi um que eu achei impressionante, que um cara chega com vários docinhos dentro de um pacote e dá pro macaco. Se fosse irracional, o macaco ia pegar e enfiar tudo na boca.
Sim.
Ele abre o pacote e tira o negócio, joga o pacote fora e come.
Eu adoro uma história, que é da Ju, minha amiga Ju Cassini.
Ju Cassini, um beijo pro... Ju, você ó, tá convidada já pra vir aqui, você sabe disso.
Sim.
Ela tava aqui semana passada, Ju Cassini.
É?
Ela tava no podcast do KBC. Semana que vem é você, pode marcar aí.
Arrasou. E ela sempre conta essa história, que ela foi pra África, se eu não me engano, e os macacos roubaram a bolsa dela com tudo, documento, celular.
Eles pegam,
roubaram,
né?
Roubaram a bolsa dela. E aí o pessoal pergunta, qual foi a história mais bizarra que você... Toda vez ela conta.
Ela fala do macaco roubando a bolsa. Gente, é muito. E eu vejo também por outros animais, né? Porque, por exemplo, a gente pensa, sei lá, um animal tipo aranha. Uma aranha estranha, mas eles têm toda a inteligência deles ali, né?
Sim.
No mundo deles ali. E a seguidora aqui, a Patrícia, falou em evolução.
Sim.
E eles, meu, é bem aquele filme, né?
É isso
dos
que
macacos lá. Né?
Acredita, né? Na evolução, assim, né? Que falam.
Animais, né?
É umas coisas assim, tipo, que falam que a gente veio desde a pedra. Uma pedra tem energia e aí vai passando
e vai
pelas
evoluindo.
Evoluções,
né? Gente, é tipo isso. E agora eu quero saber o seguinte: a gente foi para um tema agora de animais aqui. Lembrando que se você tá assistindo, você tem 20% de desconto lá no Escape Time. Lá não tem sala com animal, não, tá? A gente só tá. Tem sala de João e Maria, tem sala de fazer uma sala. Meu, eu gosto muito de falar de animais, essas coisas assim,
eu
nessa
também.
Questão da espiritualidade, né? O Wellington Santos falou assim, ó. É, os gatos dizem que a energia do local está muito pesada. Os gatos ficam exaustos e dormem muito. E também ficam com aquelas remelas nos olhos, porque eles sugaram toda a energia do local.
Sim.
Você tem algum animal, não?
Não.
Gato ou cachorro?
Eu tinha uma cachorrinha, né? Mas aí ela faleceu. A gente... Foi muito difícil pra gente.
É um luto total, né?
E aí, tipo, ela ficou com a gente 14 anos. E aí ela teve um
cara,
câncer.
Luto de animal é a mesma coisa.
A gente teve que fazer a eutanásia dela. E agora, por enquanto... O meu irmão, ele adotou agora. Uma pitbullzinha também.
Oh.
Ela era uma pitbullzinha, chamava Grisha Lezon de Luc. Era o nome
que
dela.
Isso? Que nome é esse?
Era o nome dela. E aí agora ele adotou uma outra, a Tequila. E agora ele tem lá, né? Mas ele não mora comigo. Mas ele mora perto de mim, então
gente,
eu sei pular.
Por que,
lá,
que botam o nome do cachorro de Tequila? Eu conheço 300 Tequila. Por que será?
Gente, mas nome de cachorro é uma coisa complexa, né?
É complexo.
Misericórdia. Eu não sei o que é pior. Se coloca nome de coisas ou se coloca, tipo, Gilberto.
O nome do meu gato é Trevor.
Ah, Trevor. Combina um pouco com você.
É porque ele é trevas, né? Ele é preto, ele é Trevor. Eu ia colocar Pelúcio.
Pelúcio.
Tem pelúcio aí, tem o pelúcio, né? Ó, a Fernanda dos Santos falou assim, ó. Eu lembro que a minha mãe estava no hospital e o meu gato ficava parado na porta da sala todos os dias chorando. Ai, que triste. Gente. Meu gato só parou de chorar quando minha mãe chegou do hospital. Tá vendo?
Olha.
Os animais... É. Hoje o tema, eu devia ter trazido Richard Rasmussen aqui. Falar, e aí? Os bichos falam, né? Vou trazer o próximo, fala. Quero saber da próxima. Vai falar assim, não, você é doido.
Faz um podcast depois, o tema animais.
Não, é, já tá acontecendo aqui.
Já tá acontecendo.
Mas falar, fora os animais, você faz muito vídeos também, conteúdo sobrenatural, certo?
Sim.
Você já conseguiu encaixar alguma vez animais com sobrenatural? Não. Ah, conseguimos hoje, né?
A gente
tá falando disso.
Né? É, mas eu acho que nunca consegui linkar, assim, animais com sobrenatural.
Sensibilidade.
Bom, assim, gatos, eu já vi bastante vídeos de coisas que aconteciam sobrenaturais, assim, mas vídeos tipo esses, assim, que pegam cortes de vídeos mesmo, de câmeras, por exemplo, lá dos Estados Unidos, né, que eu não sei, o paizinho pra acontecer essas coisas, né. Opa,
eu vi um vídeo esses dias, inclusive, gente, que eu achei muito triste, né, porque o pessoal do TikTok, nós que estamos no TikTok, a gente percebe, mas eles dão uma apelada, eles já pegam um tema triste, aí bota aquela música.
Exatamente. É, tem toda uma
O TikTok, pra mim, ele é uma rede social que ele me dá vários gatilhos pros extremos.
Exatamente.
Né? Então tem vídeo que tá feliz, que tem uma senhora metendo a mão na cara da outra.
Aí de repente.
Depois vem um cachorro. Aí você. Sim, tem psicólogo que aguente.
Não tem.
Porque você vai. Aí tem o próximo que fala assim: você escova o dente de manhã? Não pode! Aí eu fico. Sabe, TikTok é
por isso também. Sim, eu sinto muito. Por isso que, assim, é o que o Felipe Neto, não sei se você chegou a ver o Felipe Neto falando sobre TikTok.
Não.
Ele falou uma época aí, uma época faz um mês assim atrás. Ele comentou sobre isso. E ele falou, cara, eu acho que assim, não, parar de usar o extremo não é necessário.
Não.
Mas eu acho que
A única que eu parei de usar foi o LinkedIn, que era muito tóxico.
Tem que ter um controle. Ai, olha, eu tô meio assim com o Twitter, eu tô pensando em parar.
É.
Ai, o Twitter é
mas
muito
tudo
tóxico.
Que a gente usa é muito, mas tudo. Atenção, eu vou fazer esse corte. O vídeo falou que o Twitter é muito tóxico. Eu não acho. Brincadeira, mas eu acho assim. Mas é o que eu acho assim, Vini. A gente tava falando agora há pouco aqui, falando em toxicidade, a gente conseguiu fazer essa transição.
Uhum.
Você produz quantos vídeos pro TikTok por dia?
Por dia? Quando eu tô num dia bom, eu produzo uns 4, assim.
4 por dia?
Por dia. Quando eu tô em um tempo
bom. Você posta os 4?
Mas agora eu venho de um tempo ruim, assim, que eu tô há um mês postando 2 ou 1, assim. Mas eu já cheguei a postar. Eu fiquei um tempo aí postando 4 vídeos por dia, assim, ó.
Caramba, Vini.
E eu quero voltar.
Um por dia, eu já acho demais.
E eu quero voltar.
Eu já acho muito um por dia. É. Então, e você sente, então, que o TikTok, ele... Eu sinto que o TikTok tá melhorando, você sente isso?
Sim.
Ele já foi pior no comecinho.
Sim.
Eu lembro que um amigo meu que trabalha no Google, inclusive, Otávio, um beijo pra você, falou pra mim assim, Dani, o TikTok é a galera virada no crack.
É.
Aí eu falei, caramba, que pesado isso, falar isso, porque, né, você fala que é isso, a galera... Tem muita gente que tá ali pra brigar.
Sim.
Esse é o lado sombrio da internet. É. Tem muito seguidor que tá ali pra ver você cair, pra te derrubar. Você percebe isso?
E tem os stalker também, né? Que é bizarro. Que é aquele cara que, tipo assim, às vezes no YouTube dá pra você ver quantos comentários a pessoa fez. E aí, às vezes, eu vejo um comentário negativo num vídeo meu, eu abro lá pra ver, tipo, vai, 40 comentários nesse canal. Aí eu vou ver nos comentários.
É o mesmo cara?
Em todos os vídeos ele me xinga.
Tudo comentário ruim?
É, em todos os vídeos.
Você tem stalker?
Tenho. Ixi, eu já tive stalker de TikTok, YouTube e começar a ir pro Instagram. Aí, tipo, me xingar em todas as plataformas.
Você jura?
Sim, deu
cara,
tempo de bloquear.
Tem gente, eu tenho medo
de ficar com medo ainda.
Você fica
tem
com
um
medo?
Cara que eu fiquei com medo. Porque, tipo assim, depois de um... Tipo, eu comecei a ignorar, assim, eu parei, tipo... Aí ele começou, eu vou te matar, não sei o quê, nananã, e aí eu tive que...
Ameaça de morte?
Bizarro.
Gente, eu já vi umas histórias de stalker, assim, de um youtuber tá lá fazendo... Teve uma menina, um caso... se alguém souber qual é esse caso, comenta aí. De uma menina que era uma youtuber famosa lá nos Estados Unidos. Ela tava numa noite de autógrafo no shopping. O cara entrou, pegou o autógrafo dela, deu um beijo, tirou uma foto e matou ela.
E matou ela. Eu fiz um vídeo falando sobre a Ana Hickman, que foi um vídeo
Da Ana Hickman.
É bizarro,
é
gente.
É bizarro.
É bizarro esses negócios de stalker, que, tipo, né, eu não vou falar graças a Deus, porque, tipo, houve uma morte, né, mas pelo menos...
Não, gente, mas me desculpa. Né,
quem morreu foi o cara que tava...
O cara
simplesmente entrou lá com uma arma e quis matar a Ana Hickman, né?
Isso tá na lei. Se você mata, por exemplo, você pode não ser condenado, mas é autodefesa, né?
Sim. É bizarro esses negócios assim de stalker, essas coisas de...
Gente, você tem stalker? Isso vai virar um corte. Eu não sabia.
Você não tem, amigo?
Eu nunca tive stalker, mas eu tenho hater, que é meu hater fã, né?
Uhum.
Eu tenho duas pessoas no Instagram, eu nem vou falar o nome deles, é uma menina
pra
e um cara.
Pra não dar ibope.
Mas tem um cara, mas é engraçada essa história, tem um cara que todas as, não todas, mas a maioria das postagens ele posta tipo rindo e falando assim, hahaha, você já viu as lives dele? As lives dele são todas fake. Eu já expliquei que minhas lives são pra dar susto, são de entretenimento, mas o cara não quer ouvir.
E é tudo isso, quem faz terror é só pra isso, gente.
É só pra isso.
Ou vocês acham que a pessoa quer que você não dorme?
É, não, eu quero que você não durma, mas eu quero que você não durma com entretenimento.
Com entretenimento, com filme, exatamente.
Assista. Eu lembro que você gravou um vídeo um dia que você falou assim... Assista esse vídeo como se fosse um filme.
É.
É o que eu faço, né? Tudo. Assista isso como se fosse um filme, de entretenimento e tal. Só que o cara ignora. Aí o que eu fiz? Um dia eu cliquei na fotinho dele e ele é até bonitão, ele tem barba e tal, né? E aí eu entrei no direct um dia dele pra eu dar uma stalkeada nele e aí eu vi que tinha várias mensagens dele, tudo assim, Dani, me responde, olha ali o fantasma ali, não é possível. Então assim, ele
queria chamar a sua atenção.
Ele é um cara triste, frustrado que eu nunca respondi ele. Só que agora eu não vou mais responder, porque não vou responder.
Responda.
Não vou responder. Mas esse cara, toda vez... E aí, sabe o que ele faz? Ele tem uma tática. Porque quando eu posto e a pessoa já comenta, hateando, eu já dou uma resposta bem na lapa, aí o cara apaga o comentário.
É.
Tinha um outro também, que toda hora ele falava fake, 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 fake. Aí uma vez eu dei uma lapada nele,
já.
Ele sumiu, me chamou até depois no direct pra pedir perdão, no direct do outro Instagram que eu tinha, agora eu não tenho mais, o pessoal.
Uhum.
E tem uma outra menina, tudo que eu posto, ela comenta, kkkkk, o Daniel com 36 anos, entreguei minha idade, com 36 anos acredita nisso, papapá. E aí eu dou lapada nela.
Gente,
se você não acredita, você tá aqui por quê, loira do banheiro?
Sabe o que as pessoas não entendem? É que isso sempre existiu. O entretenimento, terror, bizarrice sempre existiu.
Eu não entendo o que elas querem. Elas querem o quê? Elas querem o quê? Que o sangue, pra ser verdade?
Até antigamente, quando não tinha televisão, existiam teatros de terror.
Mas eles não querem.
E foi
entender.
Passando televisão, série. E agora veio a era internet que vai ter o entretenimento de terror também, gente.
Não, eles não querem entender. Aí essa menina um dia me mandou um direct. Por que que toda vez que eu comento, você me dá uma lapada? Você não gosta de mim? Quase que eu respondi aqui, o espírito obsessor. Porque você só comenta porcaria.
É.
Então, quer dizer, a gente tem os haters na internet que vêm pra destruir o nosso dia.
Sim, exatamente. Exatamente.
E você tem stalker, que é uma evolução do hater.
É uma evolução do hater. E agora... E pior que, tipo, é homem, né? Eu não sei se tem interesse, alguma coisa. Eu tenho medo. Medo real.
Você tem medo sair
não.
Na rua e na padaria um dia comprar um pãozinho?
Assim, não, agora não.
Tá lá,
agora eu tô de boa. Foi a única vez que isso aconteceu. Agora,
mas ele parou?
Eu tô de boa. Parou. Eu bloqueei em tudo e acabou.
Você bloqueou. Eu não bloqueio. Eu deixo
não,
lá.
Bloqueei em tudo e acabou. Nunca mais.
Eu tinha um cara... agora você falando. Tinha um cara que chamava... Não, não vou falar o nome dele. Ele me ameaçava também. Me ameaçava. Um dia se eu te encontrar, vou te dar porrada.
Nossa,
você está mentindo. Mas aí, gente, eu falo que eu achava que era um amor...
Um amor reprimido.
Reprimido.
Mas era,
mas a maioria dos haters são frustrados. Vini, a gente conversou, entrou numas lendas absurdas. A gente entrou num lado sombrio que pouca gente fala, né? Que
sim,
é o lado
exatamente.
É o lado de ser morto na internet
de
por um
ser
stalker,
morto na internet.
Né?
E já aconteceu, né?
Já aconteceu. Gente, já pensou, casos. Menino? Pelo amor... Vini, eu acho que vai ter que ter uma parte 2 aqui pra gente fazer um dia.
Vamos fazer, amigo, por favor. Eu quero voltar, porque, ó...
Falar de crimes bizarros,
de
coisas bizarras.
Gente, hoje a gente teve um bate-papo, mas eu trouxe várias pautas que eu não falei. Então, Dani,
ó, vamos fazer.
Me chama novamente pra gente fazer essas pautas.
E o pessoal te encontra onde nas redes sociais?
Nas redes sociais, eu tô no Instagram como Vinícius da Ilha. Uhum. Estou no YouTube também como Vinícius da Ilha. Só no TikTok que eu sou o Vinícius da Ilha, ou no Kawaii também.
Me siga também nas redes sociais, Dan Pires Lenda, porque agora não é só você que está verificado no TikTok, viu?
Ai, eu tudo! Parabéns, tô, amigo! Né? Parabéns!
Que você comentou, obrigado. É muito bom, né? E Vini, tá sempre convidado para voltar aqui no LendaCast, ok?
Só me convidar que eu voltarei mesmo, viu? Tá bom, é sério, na próxima...
Ali, Alados Oficial, Dan, quando vai vir na fábrica de cimento? Menino, você sabe que tem uma fábrica de cimento abandonada em Perus? A gente precisa visitar.
Perus?
Perus, aqui em São Paulo. Perus é perto de Franco da Rocha, ali perto é um pouquinho longe.
Amigo, vamos marcar.
É uma fábrica de cimento.
Vamos marcar.
Vamos visitar.
A gente
o Alados ir. Oficial, eu acho que eu já conversei com eles. Me chama lá no novo, no Dan Pires Lendo, no Instagram, que a gente combina pra gente ir, que eu preciso ir. Únicos lugares abandonados que eu ia pra visitar são casarões abandonados, mas a fábrica de cimento também tem uma história sobrenatural. E sempre que eu vou em lugar abandonado, eu me lembro de quando eu ia nas construções abandonadas do bairro pra fazer e deixar pra lá. Até a próxima, beijo! Tchau,
Vini. Beijo, gente, obrigado. Muito obrigado!
Esse foi o LendaCast, depois vai ter cortes desse LendaCast nas minhas redes sociais, Dan Pires Lenda, ok? TikTok, YouTube e tudo mais. Tchau!